Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Noites, queridos ouvintes, aqui é o Investigador Andrei e hoje nos juntamos ao redor dessa fogueira para gravar os relatos dos nossos ouvintes. Isso mesmo, se você ouvinte tem alguma história, entre em contato com contato@mundofreak.com.br e mande aí o seu relato de aconteceu comigo. Então você vai mandar esse e-mail e no assunto você coloca aconteceu comigo. Se você quiser colocar um tema pro seu relato, tipo, sei lá, ufologia, espiritologia, o que elogia você quiser, você coloque, se você quiser. Se não quiser também, coloca lá geralzão, só aconteceu comigo. E mande pra gente. Bem, estamos aqui hoje ao lado, nessa... Aos meus lados, né? Calma aí, isso eu sou, parece que eu sou muito gordo. Não, calma. Enfim, em volta da fogueira hoje... Lucas Balaminuti.
Olá, amiguinhos! Eu demoro, mas eu retorno.
Olha aí, temos aqui também Rafael Jacaonã.
Opa, eu estou aí e barro de vez em quando, mas eu volto.
Exatamente, saindo da geladeira, né?
É, de vez em quando, assim... Você tenta me impedir, mas os ouvintes me puxam de volta.
Malditos ouvintes. Temos aqui também a Ju Ponzi.
Tudo bem com vocês, meus queridos? Já trouxe o marshmallow. Se a gente está em volta da fogueira, pode deixar que o marshmallow é por minha conta.
Ah, é tão gostoso ouvir a voz da Ju.
Ai, muito obrigada, meu amor. Um beijo.
Ao vivo, então, ouvintes, vocês não sabem.
É isso aí, galera. Vamos gravar mais um Aconteceu Comigo. Mas antes, aquele momentinho gostoso dos recadinhos. E a gente já volta. Recadinhos do Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou excelente, eu preciso só de alguns minutinhos para passar os recadinhos para vocês. Inicialmente, queria agradecer a todo o apoio recebido no apoie.se/confidencial, a nossa plataforma de crowdfunding de apoios mensais em que vocês obtêm algumas coisas legais como entrada no grupo secreto, receber episódios um pouquinho antes, poder ter a possibilidade de escutar os episódios, saber as pautas e também ajudar com elas quando elas estiverem disponíveis e sorteios e muitas coisas legais. Entre aí na página e vejo mais um pouquinho. E lembrando a todos, cuidado com o monstro da inadimplência. Bem, eu gostaria de fazer uma pequena errata que os nossos pauteiros acabaram ficando de fora dos recadinhos passados, então farei isso aqui agora. O pessoal que trabalhou na pauta de chupacabras foi o Fernando Henrique, o Junielton Santos, Leandro Oliveira Perdizo, o Cássio Lavagnoli e o Henrique Tavares, tá bom, gente? Cara, a pauta ficou sensacional, a galera pirou demais e, cara, com muito orgulho eu falo que ficou um dos nossos melhores episódios. Muito obrigado, pauteiros. Bem, pra quem não sabe, o Keller e o grupo Rod tá lançando aí um jogo de tabuleiro chamado La Muerte, em que vocês vão ter que escapar da morte, fazendo com que ela pegue seus amiguinhos, companheiros aí no jogo de tabuleiro. Está extremamente divertido, já joguei um pouquinho, e cara, que excelente! Se você tiver interesse e gosta de jogos de tabuleiro, apoie. Eu vou deixar o link aí no post pra vocês, tá bom? E também, lembrando que quem escuta o Mundo Freak e apoiar, vai ser sorteado para uma leitura de tarô pelo próprio Mago Keller. Então, meninos e meninas, aproveitem. Lembrando também, mais um crowdfunding aí na área, a revista Trágico, para você que não conhece, ficção científica, terror, fantasia, é uma revista de contos. Muitas vezes a gente fala aqui do Lovecraft, acaba sempre falando da Weird Tales, onde o próprio Lovecraft assinava lá no começo do século XX. E cara, é mais ou menos esse estilo, que é muito comum e famoso nos Estados Unidos, essa coisa de você ter contos publicados em uma revista, e a Trágico é uma das únicas que faz o trabalho sério de uma revista de contos. Tanto que, se eu não me engano, acho que é a única que paga os autores nacionais que se inscrevem nela. E agora ela quer sair da versão digital e vai lançar uma versão física. Cara, são centenas de páginas. Com R$35, você já leva para casa com frete grátis. Galera, centenas de páginas, R$35, só isso. E você vai ter em mãos uma edição, cara, a curadoria dos caras é fantástica. Vocês não podem perder essa oportunidade, revista Trasgo. Quem conhece um pouquinho de literatura sabe do que eu tô falando, como é difícil, né, o pessoal trabalhar sério. E, cara, é muito excelente. Vamos dar um prestígio aí, caso você se interessa. E é claro que não poderia deixar de ser aí a Penumbra. Bem, estamos nos últimos dias da pré-venda da Arte dos Indomados. Para você que não sabe, é um livro sobre bruxaria tradicional. Ou seja, não Wicca, só para deixar claro. Escrito por um cara que, além de antropólogo e psicólogo, é praticante de várias tradições de bruxaria. O cara veio lá da Europa para estudar os cultos de matriz africana que existem aqui na América. E ele acabou se apaixonando e se estabeleceu aqui no Brasil e curte até hoje terras tupiniquins. Então, ele dá aquela visão bem embasada, típica de alguém que é bem acadêmico, mas sem perder para aquela coisa chata que muitos estudiosos fazem, né? De falar daquilo que não entendem na prática. O livro vai continuar sendo vendido, mas a moleza do frete grátis vai acabar no dia 28. E também, só para avisar, dia 5 de março, atenção para essa data, 5 de março, vai rolar uma confraternização, o lançamento do Principia Discórdia. Infelizmente, os atores já morreram, ia precisar de uma mesa branca, vamos ver se consegue rolar uns autógrafos. E que, infelizmente, o Rafael Jacaúna não vai participar, tá bom? Só pra deixar claro que eu mencionei no episódio passado. A gente acabou vendo uns detalhes e vai ficar um pouco impossível pra ele, mas tenho certeza que, em breve, a gente vai ter um freakout com o Jacael Rafaúna. E, cara, enfim, não vai estar ele, mas vai estar eu, vai estar Ira, vai estar a Juliana, vai estar o Keller, vai estar toda a galera do Mundo Freak aqui de São Paulo e mais um pouco, e eu espero a presença de vocês. O lugar que vai ser marcado é um lugar extremamente bacana, é, a decoração é toda temática nerd, quadrinho, videogame, etc. A seleção musical é muito boa, tem bebida legal, especialidade da casa são os cachorros quentes, né, pra quem curtiu o discordianismo, né, você tá na festa deles, bem adequado para esse tema. Então, galera, dia 5 de março, o evento vai ocorrer no Gibi Cultura Geek, que é um bar bem legal, que fica na rua Major Maragliano, 364, na Vila Mariana, a partir das 17 horas daquele domingo. Em breve, vai ter um eventinho aí do Facebook, se até a abertura desse cast estiver funcionando, eu deixo aí no post. Se não, semana que vem, com certeza, a gente começa a divulgação desse link. E marquem aí na agendinha de vocês, dia 5 de março, teremos um freakout junto com o lançamento do Principia Discórdia oficialmente. Esperamos a presença de vocês. Bem, é isso. Fiquem com o episódio. E é aquilo, galera. É, não, não é olho pra trás agora, né? Não, então, tá bom. Vamos lá pro episódio. Galera, aconteceu comigo. Bem, eu tenho aqui a primeira história e é muito interessante porque quem mandou ela foi o Christian Vieira. Olá, freaks. Me chamo Christian Vieira, tenho 20 anos e sou de São Paulo, SP. Eu sou um ouvinte novo do podcast, cheguei aqui depois de ouvir a recomendação no Pauta Livre, onde ocorreu a revelação do nome proibido da Ira. Mas isso não vem ao caso. Agora, é interessante porque o Pauta Livre, a gente tem tanto tempo esse e-mail, que o Pauta Livre já morreu tem 20 anos. Então, é um e-mail de 2015.
Ele ressuscitou, né? Ele tá falando com o podcast fantasma agora.
Exatamente. Bem, ele fala aqui. Ele dá o contexto que ele, desde jovem, sempre foi ateu, e ele deixa claro aqui que não é do tipo chato de internet, e que, enfim, ele nunca acreditou em nenhum deus ou religião, mas, por sorte, cresceu cercado pelas mais variadas pessoas e das mais variadas religiões e crenças. Então, vamos aqui à história dele. E a história do Christian é Senhorzinho. Música. Eu tinha uns 9 ou 10 anos e na época eu passava perto onde havia uma pequena papelaria. O dono dela era um senhorzinho de idade já avançada, que passava horas ouvindo seu rádio e lendo. E foi nele que eu encontrei um grande amigo. Já havia se tornado costume eu sair da escola e correr até lá para conversarmos. Toda vez que eu visitava alguma religião diferente, debatíamos sobre ela por dias. Assim como toda vez que ele lia sobre alguma personalidade histórica, ficávamos horas conversando sobre os grandes feitos e os passos que o levaram até ali. Eu me sentia livre poder conversar com alguém sobre os mais variados assuntos sem ser julgado e com uma pessoa interessada. Era a realização de um sonho. Até que um dia, ao correr para lá, eu encontrei as portas fechadas. Fiquei curioso do porquê e fui bater no portão ao lado onde ele morava. A filha dele me atendeu e com pesar me disse o motivo. Ele havia falecido. Eu fiquei arrasado. Meu amigo desbravador do conhecimento não mais me acompanharia em nossos longos debates e nem mais acharíamos as respostas para nossas dúvidas e suposições. Caralho, que história triste.
É.
Por mais que estivesse triste, eu entendi a morte dele. Ele já estava muito debilitado, lutava contra uma doença que ele nunca me contava e parecia cada vez mais fraco e magro. Eu não quis nem ao menos ir ao enterro dele, porque queria me lembrar dele da maneira como eu o conhecia, sentado com uma xícara de café em uma mão e um livro na outra. E assim o tempo passou. Certo dia, ao passar em frente à antiga papelaria, eu olhei para a porta fechada e fui abraçado por um forte sentimento de nostalgia e alegria. Passei ali alguns minutos encarando a porta e revivendo o passado em minhas memórias. Quando satisfeito, voltei a seguir meu caminho. À medida em que eu andava, eu senti alguém passar por mim na calçada. Olho para o lado e vejo ali o tal senhorzinho, caminhando em direção oposta à minha. Eu parei, mas não com medo, mas de felicidade. Fiquei observando ele se afastando até a esquina, onde ele parou, virou em minha direção e sorriu. Com toda a inocência do mundo, sorria sem nem resposta. Ele voltou seu caminho e virou a esquina onde a papelaria estava, e eu segui com o meu caminho. Feliz, porque mesmo depois do fim de sua vida, ele havia me dado mais um grande mistério para pensar sobre. E até hoje, eu me pergunto o que foi aquilo. Acredito que tenha sido minha mente, ainda tomada pelo sentimento de nostalgia e saudade que criou aquela ilusão. Mas sendo o que for, agradeço muito aquele último encontro. Peço perdão pelo longo e-mail e torço imensamente pelo sucesso de vocês. Cara, que história legal, né, cara? A história good vibe, é sempre bacana, né?
Parece plot daqueles curtas indie.
Parece mesmo, mas o que eu fiquei mais feliz é que ele viu, né, o senhorzinho seguiu o caminho dele, seja lá pra onde ele foi, ele também seguiu o dele e ele continuou com a visão fofa que ele tinha do amigo dele, né. Eu também, eu vou confessar isso, existem algumas pessoas às quais eu não fui no enterro, porque eu não queria me lembrar da última, assim, a última visão da pessoa. Eu acho que eu fiz bem nessas vezes que eu não fui, mas que bom que ele ficou com uma memória boa, né, do amigo dele, porque é um amigo, né.
É, enterro é muito bad vibe, né, cara, não é nem a parte do enterro, mas todo mundo triste ali junto, é um momento muito triste mesmo. E é raras as pessoas que ganham essa oportunidade de falar tchau de uma maneira bem mais good vibe, né?
É, eu sou uma pessoa realmente muito estranha. A maioria dos enterros que eu fui foram coisas muito felizes.
Não, você é sortudo.
Caralho,
você é sortudo porque as pessoas não ficaram super na bad, eu vejo de outra forma, Rafael. Que bom, né? Porque tem uns enterros que são pesados, né?
Não, aí que tá, Ju. As coisas acontecem meio estranho. Porque mesmo quando tá todo mundo chorando, eu fico me lembrando dos momentos bons que eu passei com a pessoa. E a gente fica curtindo, brincando um com o outro. A gente tenta vir por um canto que a família e os amigos da pessoa não vejam, porque vão achar que a gente tá de deboche. Mas a gente tá lembrando do momento que a gente, caraca, pô, lembra aquele dia com o fulano, caraca, muito maneiro, cara. Então, sei lá, eu e meus amigos, a gente fica mais...
É bem difícil ter esse nível de maturidade, cara. Parabéns pra você, porque eu tenho problema de let it go, assim, na hora que acontece.
É, porque... É meio complicado de explicar em um minuto aqui falando, mas quando a pessoa morre, eu acho que tchau, beleza, vai lá. Eu não me importo. Eu fico triste por quem ficou, entendeu?
É, vai sério. Tarde.
Se livrou dessa merda aqui, né, cara? Esse inferno, né, cara?
Porra. Filha da puta, nem pra me levar junto, nem me chamou.
É como pegar, por exemplo, aquele meu saudoso amigo, quando eu comento. Cara, foi um dos enterros mais felizes que eu fui na minha vida.
Cara, que história, 6, 7...
Que história pesada.
Não é, cara, é isso que eu falo. Porra, gente, veja o lado bom. Só conhece Deus, tu acredita em Deus? Só conhece Deus quem morre. Ou demônio, sei lá, depende. Mas então tu tem que morrer, tem que passar pelo processo. É algo bom, se você teve uma boa vida. Eu fico muito pela mãe chorando, o pai desesperado, pela irmã que não tá conformada.
É, cara, mas o que dá bad vibe é a família, né, cara? É, a família inteira destruída. Nossa, isso é muito ruim.
É isso aí, entendeu? A família ali, aí, né, se tu ficar olhando a mãe chorando, realmente tu fica uma bosta. Aí que eu vou lá, né, show, irmão. Dá um abraço no cara.
Show, irmão. Valeu.
É, mas, por exemplo, nesse e-mail do ouvinte mesmo, desculpe, Christian, tem muito, eu conheço muitas dessas histórias, provavelmente vocês também, de pessoas que veem a pessoa sem saber que a pessoa morreu, sabe? Ah, eu vi o fulano hoje de manhã, pô, mas o fulano morreu de madrugada. A pessoa dá um último abraço, dá um último adeus, e depois a pessoa descobre que a pessoa já morreu. Na história dele foi diferente. Ele já, tempo depois que a pessoa morreu, a pessoa apareceu pra ele e ele se sentiu super bem. Então, assim, uma história muito boa, muito positiva.
Eu acho bem interessante que ele começa a história dele deixando bem claro que ele é ateu e que ele tem pouca crença. E no final, essa crença do ateísmo dele, ela é conflitada de certa forma, talvez não de forma tão drástica assim, por esse acontecimento, né? E eu fico curioso de saber dos ouvintes, vocês que são um pouco mais céticos com quanto à crença, ou não tem crença em reencarnação ou em fantasma, como vocês lidam quando essas histórias acontecem com vocês? Então, deixem nos comentários, por favor, vou adorar lê-los todos.
O Igor, né, o nosso querido Igor aqui, ele confronta as coisas muito estranhas.
Eu pensei que fosse mandar nosso querido Igor, que Deus o tenha.
Caralho, não!
Eu juro que eu pensei que tu fosse mandar essa, cara.
Se o Igor não morrer, o Rafael vai chegar e falou, é nóis.
Que isso, Lucas? Porra, Lucas. Se o Igor morrer, tu vai no final dele, mano, porque tá nos Estados Unidos.
Mas se eu não vejo uns filminhos da Disney, não vejo um Let It Go, eu não consigo, cara. Eu fico malzão, assim, pelo menos uns 2-3 dias.
Olha aí,
ó. É muito difícil ter toda essa maturidade sua, Rafael. Um dia eu chego lá.
Sim, sim. É maturidade não, isso é loucura. Mas eu posso continuar.
Exatamente. Bem, vamos pra próxima história? A história que mandou foi o Márcio Novaes, ele fala: sou de Minas Gerais, juiz de fora, tenho 25 anos e sou costureiro. Olha, que interessante. Bom, tenho uma história para contar e espero que vocês leiam. O nome da história é Acontecimento.
Pois é, tudo aconteceu em uma cidade vizinha de Juiz de Fora, chamada Chácara. Nossa, o nome da cidade é Chácara. Eu namorei uma garota que morava nessa cidade. Nós tínhamos por volta dos 16 anos na época. Essa cidade sempre foi meio que assustadora, por ser localizada na zona rural e haver muitas histórias sobre casos sobrenatural. Mas enfim, eu não acreditava muito em sobrenatural, mas também não duvidava. Mas nesse dia foi onde meu pensamento mudou. Olha só, mistério. Era um sábado, e nesse dia eu fui dormir na casa dessa minha namorada. Era uma casa pequena com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal com 2 cachorros. Essa casa era muito distante das outras, na subida de um morro e com estrada de terra e poucas luzes. Esse dia era muito importante pra mim, pois minha sogra iria a uma noitada de forró e eu ia ficar sozinho com a minha namorada. Ui, seria um grande dia, se é que vocês me entendem.
Que gostoso.
Ou uma grande noite.
Cara, que história que você vai contar pra gente.
Noites, eu acho que ele errou de programa. Mas é a famosa noite mal dormida, porém bem vivida.
Essa daqui é pro push pop, Mars. Mas vamos lá. Mas bem, já eram umas 9 horas da noite e minha sogra foi curtir sua noite. Eu e a minha namorada entramos para o quarto, colocamos um filme que eu havia trazido, deitamos na cama prontos para aproveitar. O filme rolava e o clima entre a gente esquentava. Até que, em meio a isso tudo, ouvimos uns passos corridos vindo da cozinha. Assustamos, pois achamos que era minha sogra. Ficamos quietinho debaixo do edredom, até porque eu já estava lá só de cueca. Mas aí começamos a ouvir respirações ofegantes, até que um pouco alto para o normal. E um choro fino, embargado e soluçado. O que seria um choro embargado? Minha namorada levantou assustada, correndo e gritando: mãe, mãe! Eu me vesti e levantei logo atrás. Aí que tudo piorou. Rodamos a casa toda, por dentro e por fora, e nada. Fomos ver os cachorros, eles estavam quietos, porém os dois olhando fixadamente pra dentro de casa. Cara, congelei na hora. Voltamos para casa, acendemos todas as luzes, fomos para o quarto e ficamos sentados na cama discutindo como seria possível, sendo que a casa era distante. Não tinha vizinhos próximos, mas era a nossa noite. Então deixamos as luzes acesas e voltamos a nos deitar. Olha, tentando recuperar o clima ainda. Mas depois de uns 20, 30 minutos, barulhos no telhado da casa. Semelhantes a pedras, parecia que alguém jogava uma de cada vez. Aí foi a gota d'água. Corremos, saímos da casa, deixamos tudo pra trás, luz acesa, televisão ligada, nem a casa trancamos. Fomos direto pra pracinha da cidade, onde tinha um pouco de movimento e perto de onde acontecia o forró que minha sogra estava. Esperamos ela sair e quase chorando contamos o caso pra ela. Ela suspirou fundo e falou: é, um dia isso ainda volta a acontecer. Mas como assim? A gente se perguntou. Aí ela explicou que aquela casa nem sempre fora da família dela. Que casos assim, antes dela nascer, já aconteciam com seus pais há muito tempo atrás. A mãe da minha sogra dizia pra ela que a casa era de uma senhoria que vivia lá sozinha, pois seus filhos haviam casado e seu marido a violentava muito e a largou para ficar com outra mulher. Era uma senhora muito bondosa e caseira, que tinha como seu grande amor sua casa. Ela morreu e seus filhos logo a venderam para os pais da minha sogra. E casos como esse aconteciam com frequência na época. Até que os pais da minha sogra resolveram acender uma vela, ao menos uma vez por mês, para a alma dessa senhora, e oravam. Assim, viram que tudo se acalmava e isso também foi passando para minha sogra. Mas ela havia confessado para nós que um bom tempo não fazia isso e nunca tinha contado para minha namorada sobre caso, porque há tempos não acontecia nada sobrenatural. Eu congelei tudo. Queria ir embora na hora, mas como não tinha mais ônibus no horário, tive que voltar para casa. Minha sogra acendeu uma vela, orou, e a noite que parecia ser maravilhosa para mim, acabou assim. Eu, minha namorada e minha sogra na mesma cama, rezando. Eu implorando para que o dia chegasse rápido. Cara, que história!
Excelente, né, cara? Tem um folclore brasileiro muito... não tão conhecido assim, que fala sobre um espírito. O nome desse folclore é Espírito em Pata Foda. Foi isso que aconteceu, cara.
Era sua sogra escondida.
Tá achando que ele vai falar? Ele vai falar uma coisa diretamente, tipo, histórias de Andrioli, né? Que conta pra gente os... Ele me manda af. Ai, Andrei.
Cara, era a sogra dessa menina. Ela tava atrás da... escondida em algum lugar ali atrás da casa, fazendo barulho pra te atormentar, cara. Certeza.
Ah, não duvido, não.
Essa história que ele falou aí, eu já ouvi esse caso, sei lá, no Ratinho da Vida, nesse programa de televisão, cara, de barulho de pedra no telhado.
Mega embasado.
É, né? Mas é que tá, ali não é mega embasado, mas o cara já veio com uma história dessa, ou pior, uma história dessa, ele tá contando realmente um fato, e existem fatos parecidos, supostos fatos semelhantes. Barulhos de pedra no telhado, e quando vai ver, existem realmente pedras no telhado, mas não tem ninguém nas proximidades da casa, e nem poderia ter. Então, assim, história aqui interessante. Mas
pedra é o quê, cara?
Frio, hein, cara?
De um operário virando laje na sua casa, cara?
Não, mas tem. Tem uma história de... A gente gravou sobre isso, sobre poltergeistos brasileiros. Tem uma história de uma menina, enfim, que era atormentada por isso. E caía pedra do céu.
Caralho!
Tipo, na casa. E o pior nem isso. Caía dentro da casa, atravessando o teto.
Nossa! Que perigo, cara!
Não, mas, tipo, não é atravessando como se tivesse muita força. Simplesmente se materializava, sabe? Como se, tipo, caísse de uma altura maior que a casa. Aí quando chegasse no teto, simplesmente atravessava. Assim. Exatamente, é um bug.
Caralho, que bizarro, cara.
É, rapaz.
Nossa, se isso acontece comigo, eu não volto. Talvez eu troque de namorada, mas nessa casa eu não volto mais.
Trocar de namorada, dependendo da cidade pequena dele, não é uma opção, né, cara?
É, cético fofo que nada. Eu sou um cético cagão, isso sim.
Se é que eu possa dar uma dica, assim, bem rapidinha, não acendam velas pra alma dentro de casa não, tá? Se vocês quiserem fazer isso, mesmo que vocês não sejam católicos, se encaminhem até uma igreja, acendam lá, acendam em um lugar fora da casa de vocês, mas não dentro, tá?
Senão vai iluminar o caminho pra casa da pessoa.
Então, na é verdade, isso? Você explicou de um jeito mais direto.
A vela funcionaria como um chamariz?
A vela ilumina, né? A vela, quando você acende uma vela para uma alma, você ilumina o caminho, se ela estiver na escuridão, para que ela encontre algo bom. Só que se você acende isso dentro da sua casa, ela vai vir para onde tá a luz, né? É mais ou menos isso. Assim, senão é pra não me alongar demais. Mas, assim, evitem, tá? Não acendam isso dentro da casa, não. Façam isso numa igreja, tá?
Uma dica, Ju. Se o espírito tiver muito dando muito trabalho, você vai acenando as velas do portão da sua casa até a igreja. Acende na calçada e...
Faz um caminho,
lá
né?
Da rua.
Cara, você vai pedir um espírito em casamento, é isso, Rafael?
Você faz uma pista de pouso, né, cara? Pro espírito.
Pagar... pra garantir que o danado vai pegar o caminho, porque senão, ah, você deu lá na igreja, não tava muito perto, a oração não chegou, ele não ouviu, não achou o caminho. Então tu vai, ó, paulatinamente acendendo pelo caminho. Torce pra tu morar perto da igreja. Não vai gastar muita vela.
É, vai gastar.
Então, inclusive, assim, obviamente que você pode acender velas dentro da sua casa pra qualquer outras coisas, mas não em homenagem a quem já se foi. Inclusive, tem, né, o pessoal tira mó sarro, tal, virou meme agora, tal da Márcia Fernandes lá. Tem um vídeo dela mega engraçado explicando por que você não deve acender a vela dentro da sua casa. Então vejam lá, tá?
Excelente, excelente. Bem, o próximo e-mail é do Marcos Kleber, ele fala o seguinte. Olá, Andrei, quero compartilhar um couso, acho que é causo, que aconteceu comigo. Esse couso eu já relatei no grupo do WhatsApp, mas quero contá-lo para o Brasil. É que, tipo assim, nossa audiência não chega tanto, cara. Não. Tem que ser humilde. Então, o nome desse conto é Copo de Barro.
Começou quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos e estava na casa dos meus avós maternos, que fica no interior de Pernambuco. Bem próximo a essa casa havia um umbuzeiro, para quem não conhece, um pé de umbu, que os meus avós sempre me disseram e sempre me fizeram acreditar que era assombrado. Na noite em questão estávamos eu, um primo meu e um amigo bebendo cachaça. E já era mais ou menos uma ou duas da manhã. E já estávamos um...
cachaça. Ninguém mais estava bebendo, só o amigo dele.
Mas olha aqui a próxima observação. Estávamos um pouco embriagados. Apenas um pouco, ok? Nós três usávamos apenas um copo de barro para beber, já que tínhamos perdido um e o outro foi quebrado, não sabemos como.
Pouco embriagado.
Em determinado momento, aparece um homem e pede para tomar uma dose conosco. Como só estávamos com aquele copo de barro, comecei a colocar um pouco, como se a gente já conhecesse ele. Quando ele disse, meu amigo, no copo de barro não. Eu estou há tanto tempo enterrado no barro, como que eu vou conseguir sentir o gosto da pinga? Nesse momento, meu sangue gelou. Parei de colocar a bebida no copo, olhei para o rosto dele e tudo que eu vi foi uma sombra, cobrindo o rosto e um sorriso enorme e branco como a lua. Meu amigo então tomou o copo da minha mão e falou olhando pro chão. Já que é no barro que tu tá, é pro barro que a tua pinga vai. E derramou
a
cachaça.
Caraca, que presença de espírito que esse cara tem.
E derramou a cachaça. E quando olhamos ao redor, o homem já não estava mais lá. Obviamente ficamos atordoados com a situação e até hoje eu atribuo essa história ao efeito do álcool ou do sono. Nós nunca mais falamos sobre isso. Tão pouco bebemos mais juntos. Mas a lembrança é bem vívida. Caramba, Marcos!
Olha, Marcos, olha... Eu simpatizo muito com essa história. Eu já vi uma pessoa e ela sumiu na minha frente, assim, do nada. E eu interagi com ela, eu falei com ela. Então, eu sei bem como é o cagaço disso depois. Eu tava com os amigos do lado, não tava bêbado ainda. Então, eu simpatizo com você, cara. Mas não tem muito o que fazer, a não ser não pensar nisso que a bad vem.
Cara, agora, deixa eu fazer a pergunta aqui. O Lucas falou que quando essas coisas acontecem, a pessoa que não tem religião, como ela reage. Agora, eu vou perguntar pro Lucas. Se aconteceu isso contigo, Lucas, e aí?
Cara, e aí aconteceu. É um fenômeno que eu não sei explicar, não preciso dar explicação pra tudo. Não significa que existe Deus ou que existe espírito, sei lá. Alguma parada que eu não entendo aconteceu. Tomara que algum dia eu tenha uma oportunidade de saber mais sobre isso. Pronto. Não é tão misterioso.
É um cético fofo, tá vendo?
Não é tão misterioso ser cético. Você não precisa duvidar de tudo, assim, sabe? E, aliás, eu não duvido que eles tenham visto a pessoa, porque o amigo dele viu também e falou com a pessoa, né? Então, pode ser que tava todo mundo muito bêbado tendo a mesma alucinação, mas a chance disso é muito pequena, né? Então, não duvido da história dele. É bem parecida com o que eu tenho. Acontece, cara. Bola pra frente e tomara que nenhum espírito peça sua cachaça de novo.
Eu me lembrei dessa história, né, do amigo dele ter jogado no chão. Os meus avós paternos moraram numa cidade bem pequenininha do interior do Paraná. E eu ficava, quando ia passar as férias lá, né, eu ficava sempre me perguntando por que que tinha um vizinho lá que parava pra conversar com eles. Sempre pedia um copo d'água, tomava e jogava o resto no chão. E aí eu perguntei pra minha vovó, por que que ele joga água no chão da senhora? Aí ela, minha filha, ele faz isso porque ele tá jogando água pro santo. Aí eu fiquei, sabe aquela cabeça de mundo de Bob, de criança? Mas como é é que o santo vai tomar água se tá no chão? Aí eu comecei a perguntar pra ela, mas o santo mora no chão? E aí eu lembro que eu fiz umas perguntas malucas pra ela e a minha avó desistiu, coitada, de explicar pra mim. Mas ficou a lembrança do jogar pro santo. Vai saber se é esse o santo aí que se materializou pra tomar tua pinga? Pode ser.
É bem cultural isso, eu também já vi isso. Aliás, o meu avô, antes dele falecer, tadinho dele, ele teve um cachorro. Eu não cheguei a conhecer esse cachorro. Ele morreu antes de eu nascer. Mas o meu avô, ele falava que ele dava pinga pro cachorro. Olha essa história. Brasileiro, nossa, brasileiro do interior, cara. Ele tá de parabéns. Quando ele tava tomando pinga, ele dava pro cachorro lamber o copinho. O cachorro ficava maluco, adorava lamber pinga. Aí, depois que o cachorro morreu, toda vez que ele ia tomar uma pinguinha, ele derrumava um pouquinho no chão pro cachorro, entendeu? Pro espírito do cachorro. Eu achava super bonitinho. Aí depois eu cresci e eu vi que a bebida pro cachorro não é uma coisa legal.
Imagina, esse era o verdadeiro gambá.
Tadinho do cachorro, cara.
Bem, vamos lá. O próximo história é do Rodrigo Dac, que ele prefere ser chamado de Shun, que não é Shun de Andrômeda, ele deixa claro. Ele tem 28 anos, é casado, de Lins SP, é a primeira vez que envia e-mail. Tudo bem que esse e-mail tem tanto tempo que pode ser o terceiro já, que ele já deve ter mandado. Ele disse que é batizado como católico, mas foi criado no ambiente budista e tem familiaridade com a igreja messiânica. Então, é essa salada.
Olha, eu conheço pessoas de Lins que estão na igreja messiânica. Será que conhecem o Rodrigo? Vou perguntar.
Bem, a história que ele vai contar aqui pra gente, ele diz que aconteceu lá pelos anos de 2002. E que ele estava cursando o antigo CEFAM, que é o Centro Específico de Formação, Aperfeiçoamento e Whatever, da cidade de Lins. E ele estava numa classe com 40 alunos de diversas crenças e desejos, segundo ele. Bem, vamos então para a história. E a história dele se chama Brincadeira. Naquela época, eu gostava muito das brincadeiras do compasso e do copo. Aí começa o erro, hein?
Ih, já tá errado. Já não tá certo isso aí.
Exatamente. Pois bem, sabendo dessa minha disposição, alguns babacas, assim posso chamá-los, nossa, que agressivo, pediram emprestado um tabuleiro que eu e uns amigos havíamos feito para brincar com compasso. Coisa boba de criança, um papel sulfite com um círculo contendo as letras do alfabeto, mais números. E alguns símbolos para selar a magia que meu amigo copiou de um São Cipriano. Meu Deus.
Cara, isso não é coisa boba de criança, tá? Eu fui criança e eu não fazia isso.
Gente, super de criança. A gente vai, abre o São Cipriano. A gente tem uns outros sigilos que a gente já fazia com 12 anos. Aos 13, caraca, a gente já fundava 5 demônios da Goécia. É assim, crianças bem saudáveis.
Pois é, rapaz.
Com 25 eu tinha feito pacto, com 30 sumiu.
Aí falaram que com 30 foi pedir cachaça pros outros, porque foi enterrado o barro.
É, exato.
Tipo isso.
Bem, eles foram para a quadra e começaram a brincadeira de qualquer jeito. Digo de qualquer jeito, pois faziam de uma forma caçoar de alguém ou intimidar algumas pessoas. Meu Deus do céu.
É o estrusão da hora do intervalo, cara. Sempre tem.
Tudo certo. Nada ruim. Demônio da Goécia, brincadeira de criança. Tá saindo bem.
Tá tudo correto nessa história.
Bullying, bullying com espírito, tá ótimo. Isso é futuro.
E ele dá aqui um adendo que ele fala que, quando comecei a brincar, uns colegas espíritas e até um padre haviam me dito para que eu, pelo menos, colocasse boas intenções ao brincar, iniciando sempre com uma oração e pedindo proteção à entidade superior da qual eu acreditasse. No final, recitar a oração novamente pedindo para que não houvesse mal e que, se alguma coisa estivesse dado certo, não afetasse os envolvidos. Até aquele dia, nunca havia dado nada de ruim.
Ele pediu ajuda para um padre, isso aí também é interessante. O padre, vai brigar a brincadeira do copo, tem aqui, ó. Toma esse cuidado aqui, porra de padre esse.
Não, compassos não saíram voando nem nada do gênero. Pode ser por influência dos integrantes ou coisa do gênero, nunca saberemos. Mas há uma amiga da sala que é bastante sensitiva e naquela época era um pouco mais. Essa que chamarei de Priscila era do meu grupo de amigos. Não estava envolvida com o pessoal que foi brincar. Mas uma outra pessoa que chamarei de Senhorita J. Caralho, a outra se chama de Priscila, outra Senhorita J. Filho, tu escolhe aí o que tu tá...
Né? A senhorita... Essa aqui eu vou manter confidencial. Essa que se foda.
Essa não sou eu, tá? Só queria dizer isso. Não sou eu. Nessa época eu só ia no cemitério tomar vinho em cima do túmulo. Não fazia brincadeira do coisa ainda, tá?
Entendi. Foi uma amiga, foi um amigo da Ju que mandou isso.
Certeza, cara.
Tá tudo explicado agora.
Não participei da brincadeira, então eu estava tranquilo, pois não sabia o que haviam feito. Pouco tempo depois de estarmos em sala de aula, a Priscila sentiu-se muito mal e abaixou a cabeça da carteira para descansar. Nisso, ela começou a murmurar coisas desconexas, como se estivesse tendo um pesadelo. De repente, ela ergueu a cabeça e começou num tom rude, vulgar e sarcástico, como num sussurro, a dizer coisas às nossas amigas que estavam ao redor dela. Não estávamos entendendo o que acontecia, e para que os nossos colegas de sala não pensassem coisas erradas, não sabíamos o que pensar, fechamos um círculo ao redor dela. Eu fiquei de fora do círculo e fui sentar-me longe. Não queria participar disso, mesmo porque eu havia percebido alguns olhares bizarros para mim por parte dos nossos amigos. Após alguns minutos, que pareciam horas, algumas das meninas começaram a chorar e os mais religiosos da sala começaram a questionar o que estava acontecendo ao fundo. Foi quando a filha de um pastor, identificando o que acontecia, chegou ao meu lado e disse: "Isso é culpa sua. Não deveria envolver pessoas que não sabem o que estão fazendo nas suas coisas." O rapaz tomou uns porrinhos aí.
Tapa de Jesus! Brincadeira, gente. Nossa, corta isso, por favor.
Eu também ia fazer um comentário, mas eu não vou fazer, porque eu sei que o Andrei não vai cortar. Então eu não vou fazer.
Eu sei que o Andrei não vai cortar.
Eu só vou cortar coisas que, enfim, vão me dar processos. Se fosse dando processo pra vocês,
ah, pra gente, se a gente se foda, né? Grava da cadeia, amiga.
Exatamente. A cadeia tem Wi-Fi, né? Tem até sinal de celular.
Exato. Grava no WhatsApp. Dá-se um jeito.
Não me importei, porque afinal de contas ele era um moleque transante, deveria ser. Continuei na minha e ela chamou o pessoal da sala para fazer um grande círculo e rezarem, pois nossa amiga Priscila estava passando muito mal. Ela não estava mentindo, ela estava falando muito baixo, com voz rouca, parecendo um homem falando. E estava muito quente, como se estivesse febril. Sua postura era como se estivesse num bar, contando vantagens sobre algum feito que considerava estupendo. Na realidade, o grande feito daquela tarde era que nossas amigas saíram chorando, porque ela começou a falar sobre coisas do passado da família de cada uma. Coisas que elas mesmo nunca haviam comentado com ninguém. E antes que alguém pergunte, nós, até aquele ponto, quase não tivemos contato com ninguém da família de ninguém. Era como se ela soubesse dos podres de cada família. Eu continuava longe, apenas encarando o que estava acontecendo. Depois de uns 40 minutos nisso, levantei-me e coloquei-me à frente da Priscila. Ela me olhava com desprezo e queria dizer alguma coisa. Me sentei numa cadeira de frente para ela e disse bem baixo, como se estivesse sussurrando para o nada: "Chega." Levantei-me e nisso ela dizia, naquele tom baixo e rouco: "E você, se acha bom, o esperto?" E alguma coisa que eu fiz foi continuar meu caminho de volta para o meu lugar. Daí, quando olhei novamente para ela, o empurrão, como se algo estivesse saindo do corpo dela, e ela caiu com o rosto na cadeira. Após isso, ela levantou a cabeça, as lágrimas caindo, o corpo dolorido, e ela perguntando o que acontecia, se tinha desmaiado, pois só se lembrava de chegar na porta da sala de aula. Bom, pessoal, é isso. Peço desculpas, eu amei extremamente longo. Continue com o ótimo trabalho. É, rapaz.
Ele foi lá, é tipo Constantine mesmo. Sai daqui e saiu o rolê mesmo da menina. Olha só, rapaz. Rodrigo, menino. Que coisa. Mas tomou um branco. Você viu que tu tomou um pito da outra colega, né? Não mexa. Não mexa com isso, menino. Não mexa com essas coisas que não dá certo.
Então, mas não foi ele que mexeu, né? Ele só emprestou.
Ele só cedeu o tabuleiro que ele fez, que tinha letras, números, sigilos, mas... cinco demônios da Goécia.
O CPF dele, né, cara?
Pelo tipo que eu entendi, isso. A galera pegou dele aquilo pra zombar, pra fazer deboche do grupo dele, né? Acho que ele não teve muita culpa no cartório. Mas eu acho que é interessante notar que desde criança já tá tendo um embate religioso, filosófico ali, do cara que é mais chegado no cultismo, do cara que é a outra que é mais chegada em um cristianismo, que é filha de pastor. E a galera já tá debatendo esse tipo de assunto, né? Acho bem interessante. E não sei, talvez seria melhor ter algum acompanhamento da escola em torno desse debate, já que tem tanto interesse de tanto aluno, né, pra impedir que, ou pelo menos prevenir, que cenários como esse aconteçam de novo. Porque pra Priscila deve ter sido muito constrangedor, né, deve ter sido um episódio muito marcante na vida dela.
Aliás, ouvinte, Rodrigo, me desculpa, eu tinha entendido que eles tinham pegado o papel para fazer a brincadeira de um jeito que estava caçoando, não caçoando de vocês. Eu tinha entendido errado, Rodrigo, desculpa. Mas enfim, não mexa com essas coisas de magia, não, leva nada.
Alô?
Juju?
E ela caiu?
É, não mexe com essas coisas de magia, não. Você some do Skype.
Oi, minha
Voltou!
Gente, me desculpem. Voltei. sei lá o que houve aqui. Na realidade, eu estava falando que não era pra ele mexer com coisa de magia, que isso não dava certo. Aí, a magia derrubou a minha conexão. Falou, sua mal agradecida.
Foi isso aí.
Bruxa mal agradecida.
Tá vendo, rapaz?
Mas voltei, vamos lá, gente.
Uhum. Não fique brincando com magia.
É, eu ia falar... Não, mas eu não vou falar de novo, senão vai cair meu Skype.
Brinquem com a magia, por favor, brinquem.
Brinquem mesmo. Invoquem Satanás. É, como é que reage a assaltos? Reage a assaltos. Invoquem Satanás, gente. Pode fazer o que vocês quiserem. Há de ser tudo a lei, como diz lá os colegas. Beijo.
Os colegas. Como os diz colega. Os colegas.
Os colegas. Eu não vou falar todo mundo, porque senão é muito telemita. Mas todos os amigos beijos, telemitas. Beijos. Tretemitas, meus amigos tretemitas.
Caramba, o que é um tretemita, Juliana?
Um tretemita é aquele cara que acredita na treta. Faço com que
treta. Tem muito tretemita na internet.
Esse é o maior grupo ocultista da internet hoje em dia, são os tretemitas.
Sem querer fazer zoeira, mas esse espírito que baixou na Priscila, na historinha, pelo jeito ele era um tretemita. Porque ele baixou certeza. E já começou a lavar roupa suja de todo mundo, né?
Certeza. Inclusive, isso, a saudação dos tretemitas é o namastreta que o Andrei vive falando.
Namastreta.
Mas o demônio, ele é o cara que faz treta, né, cara? Ele começa a falar do teu passado, da tua...
Língua de cobra, né, cara? De
você fez as coisas ruins, de quando você fez...
Então. No namastreta.
Nossa, como tem namastreta no Twitter, gente.
Oh.
Bem, a próxima história, ela aconteceu com a Loiane Calderaro. Enfim, ela disse que já enviou um e-mail pra gente, ela é de Taubaté e tem 22 anos. Já, olha aí, novinha.
Taubatexas, um beijo Taubatexas, adoro
Taubatexas.
Taubatexas, cara. Vulgarmente, Vale do Paraíba inteiro é sensacional.
Ah, muito lindo lá, muito lindo, de verdade.
E o nome da história dela é O Pacto.
Muito cedo costumava ter sonhos lúcidos, o que eu considerava muito legal. Afinal, eu percebia que estava sonhando e eu fazia o que eu queria, como voar, ir para lugares diferentes, levitar, enfim, sempre foi muito divertido. Um dia, em mais um desses sonhos lúcidos, um homem veio falar comigo. Eu estava na saída de uma escola que eu estudei quando era pequena, mas o lugar estava muito bizarro, estava tudo meio escuro, meio sombrio. É tipo o mundo invertido do Stranger Things, né? Tem as mesmas coisas, só que tudo preto. Olha só. Muito bem, vamos lá. Esse homem me fez uma oferta. Homem fazendo oferta. Ih, tá bom.
Apartamento na Zona Sul, 5 centímetros. É porque ela é mulher, né? Porque se fosse homem, cara, isso aí ia bater forte aí, né?
É, ia falar, assina aqui nesse livro, querida. Vamos ver. Ele me disse que me queria ao lado dele. Era como se tivesse uma guerra ou algo assim. E ele estivesse me recrutando. E para garantir que eu não fosse trair ele, eu teria que assinar um pacto. Olha lá! Assinar um pacto. Ih, ai, Anne, eu estava lúcida. E quando ele falou aquilo, eu me assustei e falei que não, obviamente. Falei que eu não ia entrar para lado nenhum e que ele era maluco. Então ele ficou muito irritado. E ele me falou que antes de fazer a minha cabeça em relação a isso, ele queria me mostrar uma coisa. Ele então me levou para a rua e falou para eu esperar um pouco. De repente, um exército de monstros, bichos estranhos e humanos veio marchando pela rua. Ele então se virou para mim e disse que aquele era o exército dele. E me perguntou se eu realmente ia querer ficar contra ele. Eu disse que não queria fazer parte de nada disso, nem de um lado, nem de outro. Ele então disse que se era assim, ele faria minha irmã assinar. E ele levaria ela e faria o que bem entendesse com ela. Entrei em pânico em pensar no que poderia acontecer com ela caso ela assinasse. E ele próprio deixou bem claro que ou eu assinava ou ele levava minha irmã. E me faria ir do mesmo jeito. Eu me rendi e falei que assinava o tal pacto. Ele me trouxe um papel com vários outros nomes escritos e havia uma linha que era para o meu nome. Cada nome estava escrito com uma letra, ou seja, eu não era a primeira pessoa que ele recrutava. Ele pegou uma caneta dessas de pena e furou a minha mão. Me deu a caneta e eu assinei o papel. Até aí nada demais, eu acho. Sonhos são estranhos, eu poderia apenas estar inventando, sendo influenciada por algum filme, sei lá. Na semana seguinte, uma prima minha, chamarei ela de Flávia, me pediu para que eu fosse com ela buscar a irmã mais nova dela, que chamarei de Joana, na escola. Enquanto nós conversávamos, eu contei para ela esse sonho muito doido que eu tive e ela já estava acostumada com os meus sonhos, enfim. Nós sempre falávamos sobre isso. Só que assim que eu terminei de contar, ela ficou com os olhos totalmente arregalados. Quando eu percebi, parei de falar e perguntei o que tinha acontecido. E ela me disse que a Joana tinha tido um sonho em que um homem tinha feito ela fazer um pacto. Ela disse que não se lembrava dos detalhes e que era melhor que a própria Joana me contasse. Quando a Joana chegou, sem comentar sobre o meu sonho, a Flávia disse: conta pra ela a história, como é que foi o pacto? Ela disse que no sonho dela, um homem se aproximou da cama, que ele tinha duas espadas nas costas, e quando ela fugiu, afinal era um homem estranho, entrando no quarto dela à noite, ele empunhou as duas espadas, num gesto para que ela não fugisse ou gritasse, porque senão seria pior. Então ele guardou as espadas novamente e falou que ela tinha que assinar um papel. Ele disse que era um pacto, que ela ia trabalhar para ele. Ela ficou em dúvida se assinava ou saía correndo. A irmã dela, a Flávia, acordou nesse momento. Elas dormem no mesmo quarto. E a Joana perguntou para Flávia se ela deveria assinar. Flávia falou para ela assinar logo, porque ela queria voltar a dormir. Essa irmã é muito amiga, né, meu? Vai, faz. Fecha com o diabo aí que eu quero dormir, porra. Assina.
Dormir, filha da puta.
Ô, Flávia, que sacanagem. Mas vamos lá. Dito isso, a Joana pegou a folha e assinou. E assim como no meu, a folha tinha vários nomes, todos escritos em vermelho. Aparentemente era a mesma folha do meu sonho. Logo depois disso, ela acordou e percebeu que aquilo tinha sido um sonho. Quando ela terminou de contar, eu disse que tive um sonho parecido e contei o meu. Fiz ela descrever a aparência do homem e era exatamente o mesmo homem nos dois sonhos. A única coisa diferente era que o meu não carregava espada alguma. E nós sonhamos no mesmo dia, numa quinta-feira. Nada aconteceu com a gente desde então, mas nós sempre brincamos que se algum dia eu e ela sumirmos, a Flávia já sabe, nós fomos cumprir a parte no pacto. Gente, assinou. O que, que eu posso falar?
Meu Deus, já era agora, não tem como ajudar ela mais.
Mas assim, demônio é legal.
Oi?
É, oi? O Jacaúna pode dizer mais aí, sobre isso.
Ah, porra, demônio é muito legal. É, porque, não sei... Eu não concordo com a Ju, não, mas cada um escolhe a vida que quiser, né?
Deixa eu tranquilizar as meninas, vai. Existem muitas visões do demônio, né? Acho que a mais popular é ele é realmente o cara cuzão, filho da puta, ou ele foi um cara que se rebelou contra uma ditadura e fez os próprios Kublin. Tem várias interpretações, mas a interpretação do demônio, uma delas, né, do demônio moderno é que é tudo que você é contra, se você tá contra alguma coisa que tá, se você não tá achando que tá certo o que tá acontecendo hoje no mundo, se você tá achando que tá tudo errado, talvez você seja mais do time dele do que do time dos bonzinhos, entre aspas.
Então,
é, então, assim, talvez, vai, ele tava chamando vocês, mas é pra fazer algo bom.
Esses esquerdalhas.
Caralho, aí, falou.
Cidadão de bem, a família tradicional, a igreja.
Bolsonaro, tudo isso aí. É. Tudo então, contra ele.
Partindo de um ponto de vista um pouco mais metafórico e menos literal, pode ser que ela estava passando por uma época onde as ideias que ela acreditava estavam se conflitando com o que ela estava vendo. Então, me parece que o inconsciente dela podia estar falando para ela assim: olha, você vai se conformar com tudo isso ou você vai mostrar a sua opinião verdadeira, o que você realmente pensa e botar para fuder? Sabe, você vai continuar se conformando com seja lá o que você tá passando ou você vai lutar contra pelo que você acredita? Pode ser que ela tivesse em conflito nessa época, né? Precisa ver o que tava passando na cabeça dela. Mas eu vou falar que no começo da história dela, eu tava com um pouquinho de ciúminho porque eu sempre quis ter essa capacidade de controlar, pilotar pelo meu sonho, ter esse sonho lúcido. E eu não consigo nem ferrando, eu durmo feito uma pedra. Mas agora eu não sei se eu tô com ciúmes mais, não. Eu não quero, não, cara. Vai que você piloca e encontra o demônio que nela fez.
Lucas, dá pra você treinar. Tem alguns passos que você pode treinar. Tem que gente, não é assim.
Não,
treinei
adianta,
a primeira filho. Vez, não, saí mas... voando, muito Loki.
Não adianta. Eu já
você tentei. Dorme muito fundo.
É muito mágico. Eu consigo dormir com qualquer barulho, iluminação ou situação. Eu sento e falo, ó, vou dormir, galera. Pá, apagou e eu viro uma pedra.
Se fizer técnica de respiração no primeiro quarto ali, você já capotou já.
Nossa, eu não consigo meditar nem ferrando, sabe? Ah, vamos sentar, vamos começar a respirar, tô roncando já. Não tem essa.
Olha só, eu acho que se o demônio procurou você, tá, colega? Eu acho que você poderia, de repente, assim...
pode te ajudar, talvez, procurar no passado de sua família, alguma história de vô, de vó. Porque se o demônio procurou você, você pode ter alguma importância pra ele, sabe? Né? Então, de repente, se você procurar alguma história antiga aí, dá um bom RPG esse tempo. Não, mas você, tipo, de repente...
atividade paranormal é alguma coisa relacionada... A família dela já tinha alguma relação com o demônio e o demônio veio cobrar alguma coisa?
Talvez. Ou ela foi oferecida a alguma entidade, alguma coisa do tipo. E por isso o demônio foi procurá-la. E foi depois procurar a irmã, a amiga, enfim. Porque é curioso, né? Por que um sonho tá conectado com o outro se não tem nenhuma conexão óbvia? É interessante por si só. Pelo menos eu acho interessante.
É, bem, chegou aqui agora um new challenger. Come over here. E aí, Luísa, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem?
Então, a Lu, ela é uma investigadora oficial, né? Já que ela é apoiadora, né? E ela tá aqui pra compartilhar uma história dela com a gente.
Ah, uma das melhores pauteiras que vocês respeitam, tá?
Exato.
Ouvintes do Mundo Freak.
Meu Deus, que honra, gente. Que honra, obrigada.
Ela e a Priscila mandam muito bem.
As duas fazem os movimentos aí das pautas e eu não consigo nem acompanhar. É muito rápido esses ninjas da pauta.
Os movimentos das pautas. Ok.
Cara,
elas são ninjas. Elas fazem os cinco movimentos e a pauta, pá, parece. Maravilhosa.
Ninjas do Google Docs.
Mas vamos valorizar aqui. Os ouvintes talvez não tenham essa noção, mas às vezes a gente abre certas pautas em 30, 40 páginas. Ela, o Henrique...
E não é páginas de textão, cara. São páginas de conteúdo.
Sim, com, não é enrolação,
com imagem, com link, com informação, com opinião, às vezes. Então, assim, é um trabalho que eu fico realmente abismado com a produção desse... Parabéns, hein?
Obrigada, gente. É muito legal ver esse feedback de vocês, porque a gente pesquisa bastante, a gente, tipo, dá trabalho, mas é legal ver esse reconhecimento. Obrigada mesmo.
E aí, Lu, fala um pouquinho sobre você. Você é de onde? Qual idade? E fala aí a sua história.
Então, eu tenho 19 anos, sou de Santos, e até agora eu não tô fazendo muita coisa da minha vida, mas hoje eu recebi a notícia de que eu passei na faculdade, então eu estarei fazendo algo.
Opa! Aê, parabéns! Passou no quilo.
Eu passei em letras.
Aê, meus parabéns, hein?
Ai, recolhemos mais uma para o rebanho.
Olha,
sim,
mais uma comunistinha.
Mas, Luísa, se você precisar de alguma ajuda, pode falar que a gente é nós. Hashtag é nós.
É nós. Hashtag é nós.
Como é que fala é nós em alemão, Juliana?
Ursula!
Não, é ok. Se eu for falar o pé da letra é nós, vai ficar Istvia.
É Schnoia.
Excelente. Conta aí sua história, Elu.
Aconteceu, eu talvez não lembre com muitos detalhes, mas mais ou menos assim. Faz alguns anos, eu devia estar no último ano do colégio, e como toda boa jovem desocupada, eu dormi à tarde. E aí, num dia normal desses, dormi, acordei normalmente, e quando eu acordei, vamos supor que eu acordei, porque eu não sei se eu estava dormindo ou se eu estava acordada. Aí é que começa o mistério. Eu vi que o meu quarto estava envolto numa névoa.
Eita.
Tinha, tipo, fios no ar, assim. Eu não sei explicar, não é, tipo, uma teia de aranha. Era, tipo, fios mesmo, assim, tipo, brilhando. E uma névoa bem clara e espessa no meu quarto. E aí, a primeira coisa que eu pensei quando eu, entre aspas, acordei foi que, tipo, vazou o gás da casa. Eu ia morrer ali, intoxicada, não sei. E aí, eu fiquei desesperada. E tentei levantar, e nesse processo entre levantar toda tropeçando e ficar de pé, eu fiquei sem ar. Tipo, meio que sumiu o ar, tudo assim, eu não conseguia respirar de jeito nenhum. E eu fiquei mais desesperada ainda. Então eu saí correndo, e eu lembro que passou tudo muito rápido, assim. A casa inteira tava desse jeito, não sei explicar porquê. E eu saí correndo, sem ar e muito confusa, assim. E quando eu cheguei na porta de casa, entre a porta de casa e a cozinha... Eu não sei se eu desmaiei, se eu... Enfim, eu fechei os olhos muito forte, assim, e já não conseguia mais andar. E aí eu não conseguia gritar, porque não tinha ar. E aí eu caí, e quando eu abri os olhos de novo, não tinha mais névoa, não tinha mais fios, e o ar voltou do nada. E a história é essa, tipo, eu não sei o que aconteceu, não sei se eu tava acordada, não sei se eu tava dormindo. Não tinha ninguém na minha casa pra confirmar se tinha acontecido alguma coisa estranha ou não, porque eu tava sozinha, só tinha o meu cachorro. E se eu perguntar pro cachorro, com certeza ele não ia me responder nada. E é isso. É esse mistério da minha vida.
Nossa, e isso ficou por quanto tempo, assim, mais ou menos?
Pra mim, pareceu uma eternidade, mas deve ter sido, tipo, 1 ou 2 minutos. Foi muito rápido, assim.
Nossa, que bizarro, né?
Eu não entendi muito bem. Você acordou no chão?
Sim, eu não sei se eu acordei no chão ou se eu acordei naquela hora do meu quarto, entendeu? Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Foi sonho ou foi realidade? Eu não sei.
Mas calma aí, quando você despertou, você estava na sua cama ou estava no chão?
Eu tava na minha cama e depois eu tava no chão.
Cara, não entendi. Calma aí. Você tava dormindo e tava nela.
Boa. É, vou fazer um desenho aqui na lousa pro Rafael, vai.
Caraca.
Cama, chão.
Calma aí. Tava na cama, acordou, andou, viu a névoa lá e caiu no chão. Sim. Aí quando você... Aí desmaiou.
Suponhamos que sim, eu acho que sim.
Aí quando você despertou, lúcida, você estava na cama ou no chão?
Eu tava no chão.
Ah, isso que eu não tinha entendido. Não, interessante.
Eu mesmo, Luísa.
Eu não sei se eu tava sonhando. Porque era muito real. Era muito real.
Nossa, que bizarro. E quando você falou... Ah, o meu cachorro, só tava eu e o meu cachorrinho e, né, ele não ia responder. Cara, eu falei, meu Deus, só falta ela falar agora que o cachorro falou com ela. Eu já tava esperando.
O cachorro me respondeu, né?
É, eu já tava esperando. Falei, gente, o que mais pode acontecer nessa história? Mas que bizarro, Luísa. O cachorro
falou assim no meu ombro e falou, foi só um sonho, Luísa, tá tudo bem.
Isso, tá tudo bem, pode voltar a dormir.
Tá tudo bem agora.
Era o Entei, né, cara? Tá tudo bem agora.
É, só não pode ser o Mr. Pickles, né? Porque se for o Mr. Pickles, nossa, aí tu tá ferrada, Luísa.
Graças a Deus não era.
Você sabe se isso aconteceu com alguém mais da sua família ou na mesma casa? Você já ouviu alguma história parecida? Ou é a primeira vez que você ouve qualquer coisa do tipo?
Não, não, é a primeira vez de tudo.
Caramba, hein? Bem bizarro. Você continuou dormindo na mesma cama de boinhas, assim, ou rolou medinho depois?
Então, todos os dias depois desse, eu ia dormir pensando, será que vai acontecer de novo agora? Era um desespero, assim, acho que eu passei um ano desse jeito.
Nossa, eu ia ficar com medinho também, acho que eu ia dormir no sofá uma semana, pelo menos.
Então, se eu fosse chutar, né, pra um lado mais cético, eu diria que naquela transição ali de você acordando, você talvez não tenha acordado totalmente. Né? Mas eu não gosto desse tipo de explicação, então provavelmente é um capeta. Mas o que eu queria falar é que é um fenômeno interessante, porque eu acho que a gente nunca leu nada parecido aqui no Aconteceu Comigo, e eu nunca vi nada, tipo, o que é? Tipo, é alguma coisa dimensional? Né? Não sei se faz sentido.
Essa nuvem... Eu não sei se poderia ser um sonho lúcido, porque eu já tive episódios de sonho lúcido, mas nada nunca parecido com isso. Então, assim, eu mesma não conheço nada que possa explicar essa minha história, assim. Eu nunca também procurei saber.
Ó, Luísa, eu já sonhei uma vez que eu tava com muita vontade de fazer xixi, e a hora que eu acordei, eu tava no banheiro fazendo xixi.
Olha aí.
Graças a Deus, no lugar certo. Né?
Ainda bem que no lugar certo.
É, mas eu acordei, assim, calça arriada, fazendo xixi. Falei, caramba, como é que eu cheguei aqui, sabe? Às vezes a gente entra em um estado que acho que é entre tá dormindo e tá acordado, sabe? Um meio termo muito maluco. E tem umas viagens dessa foda. Ou não, ou você acabou de ter uma experiência paranormal fodida. E não sei, você gostaria de ter uma experiência assim de novo? Ou tá bom, nunca mais, não quero nunca mais mesmo?
Talvez sem a falta de ar, né? Porque foi a pior parte, assim. Com certeza. Porque, tipo, o sonho queria me matar, de qualquer jeito.
Nossa senhora.
Nossa.
Caramba, que pesado.
Caramba.
Esse tipo de relato que ela falou, que tem uma neblina. Acho que os ouvintes, acho que a gente já falou de algumas histórias aqui que aconteceu comigo, ou então de casos menorzinhos que tiveram esse tipo de névoa, cara. E agora realmente eu não lembro qual foi o caso. Mas estava, como o Andrei falou, transição de mundos. O passado da sua casa, esse terreno aí, já foi o quê? Já foi terreiro? Já foi igreja?
Eu saiba nada.
Tu sabe, os top...
Cemitério índio...
Aí nós
é então, né? O Brasil inteiro, né?
Um grande mangue.
O Brasil inteiro, não conta.
E era isso, só.
Mangue? Aí, ó. Pode ter enterrado muito índio nesse mangue aí, hein?
Ou não, só. Né, cara? Nossa, se acontecer de novo, a gente tá aqui te esperando, Luísa.
Pra fazer o quê, Lucas? Diga por você, meu filho.
Pra contar a história, né, caramba?
Nós que aqui estamos por te esperamos. Na realidade, todos nós já estamos mortos. Agora. É, na realidade, todos nós já estamos mortos. Nós transmitimos do umbral este programa para vocês.
Bem-vindo ao outro lado, Luísa.
Não sei vocês, mas eu já tô morto por dentro, já.
Ai! Toca a musiquinha.
Rafael, irmão.
Hello, darkness, my old friend.
Ah, meu Deus.
Luísa, fazer a última pergunta. Eu sei que nós estamos enchendo você de perguntas, mas você por um acaso, já passou, alguém da tua família já relatou alguma coisa de você de sonambulismo?
A minha mãe já.
Tá. Já nunca porque... ninguém viu você, por exemplo, se comportando ou saindo pra dar um rolê à noite.
Não viu, mas às vezes eu, no próprio quarto, assim, eu levanto, mas não é uma coisa... Tipo, eu não saio pra dar rolê, pra sair correndo pela casa, sabe? É só uma coisa pequena, assim.
Tá. Pra ver se guardou as coisas no lugar certo.
É, pode ser, pode ser.
Não, eu fiquei pensando, talvez será, se junta uma coisa com outra, né? Tem umas correntes que dizem que o sonambulismo não é só sonambulismo, né? Que você meio que acaba acessando certas coisas, mas enfim, é muito esquisito,
como
Luiz.
É que é?
A história é muito doida.
Como é que é, Ju?
É doida e sem explicação, né? O pior.
Exatamente, não dá pra gente esmiuçar o negócio se a gente não acha explicação, é o tipo de coisa que não acha explicação.
Bem, gente, então... Né? Acho que é isso, Lu. Quer deixar a mensagem aí de despedida?
Ah, quero deixar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Um beijo pros solteiros, meus companheirinhos. Ah. E é isso aí, não olhe para trás.
Oh, Luísa, parabéns por ter passado na faculdade, viu? A gente fica muito feliz.
Sim.
Obrigada, gente. Obrigada.
Você detona, você é sensacional. Nós te amamos.
Você detona.
Ai, Ju, você é maravilhosa, eu te amo. Queria dizer isso aqui.
Galera, vamos parar de rasgar seda, senão não vai sobrar pro Beck, tá?
É, não.
Verdade, aquela.
Não, Luísa, a gente vai ali pro privado. Daqui a pouco nós vai ali no cantinho.
Enfim. Bem, a próxima história, ela foi mandada pelo Leonardo, que tem 30 anos e é programador aqui em São Paulo. O nome da história dele é Desaparecidos. A história que vou contar não aconteceu comigo, mas com o compadre de meu pai, e é no mínimo bem estranha. Aconteceu lá no começo da década de 80, quando este conhecido nosso saiu com outro amigo para uma pescaria em alto mar, numa dessas cidadezinhas de pescadores que tem no litoral do país. Conta ele que eles prepararam o barco e saíram para pescar logo ao entardecer. Chegaram em alto mar e estenderam as redes e lá ficaram, cuidando do barco. Conversando e cuidando da pesca, ao raiar do dia, eles recolheram as redes e começaram a voltar para a praia. Logo após começar o caminho de volta, são abordados por um barco da guarda costeira. Os policiais pedem a identificação deles, revistam o barco inteiro e, intrigado com a situação, nosso amigo pergunta o que estava acontecendo. O policial conta que eles estavam desaparecidos há pelo menos 3 dias. Ambos ficaram atônitos com a notícia, afinal, para eles havia se passado apenas uma madrugada. Eles voltaram com o barco da guarda costeira e encontraram uma comoção na praia. A mulher dele chorando, os pescadores surpresos, todos preocupados. Eles realmente haviam sumido. Eles levaram poucas coisas no barco, o suficiente para uma pescaria noturna, e estavam em condições físicas excelentes para quem, teoricamente, ficou à deriva por 3 dias. Exames se seguiram e nada foi encontrado. Saúde excelente, nenhum sinal de álcool ou drogas, nem de insolação ou desidratação. A polícia investigou a vida deles para pesquisar se havia alguma intenção oculta por parte deles ou algo do tipo, mas não concluíram nada e arquivaram o caso. Muitas teorias foram criadas para tentar explicar o que aconteceu, de abdução alienígena até fenda temporal. Alguns brincam que eram para eles serem arrebatados, mas Deus mudou de ideia depois. Mas até hoje nada explica os 3 dias que sumiram na vida do nosso amigo. É isso, tenho outras histórias, mas esse mês já ficou grande. É isso, abraços. Cara, que bizarríssimo, né, cara?
Que bizarro isso.
E é foda, cara, eu adoro essas histórias. E aí, o que será que aconteceu?
Ah, eu tô relendo e relendo aqui várias vezes.
É, eu também, eu confesso pra você que eu tô relendo também, porque eu falei, gente, eu devo ter perdido alguma coisa, mas não, eu acho que não.
É pouco.
Cara, isso aí pra mim é o típico caso muito conhecido de viagem temporal, cara. Ou viagem temporal alienígena, que eu acho mais provável ainda. Eles foram capturados no sono ali, os alienígenas burlaram a memória deles e devolveram eles devidamente medicados, sem dor. E os caras acharam que nada aconteceu. Típico de abdução.
Típico, Jacaúna. Todo dia, né, Rafael?
Quando o Jacaúna começou a falar, isso é um caso típico de... Eu falei, ele vai falar demônio.
Não.
Não, tô brincando.
Demônio super, não é tão bonzinho assim.
Eu super concordo com essa sua hipótese, Jacaúna, porque assim, não vejo outra explicação. É muito louco.
Pra galera que curte, tem vários fóruns, principalmente no Reddit, onde a galera conta histórias parecidas de eu saí pra trabalhar, fui dirigindo, tava achando estranho que não tinha ninguém na estrada, cheguei lá, era 4, 5 dias depois. Tem várias histórias, tem várias pessoas no mundo que relatam essas anomalias temporais. São poucas delas que são registradas como casos policiais. Eu adoraria poder conhecer um que rolou uma investigação policial por trás, mas eu acho muito possível que esses pescadores estejam enganando, não a gente contando essa história, mas estejam enganando a família deles. Sei lá, saiu fazer uma noite de gaiada, sabe? Saiu aprontar e sumiu e voltou 3 dias depois. Falou que foi pescar e só foi, sei lá, no carnaval, sabe? Carnaval fora de época. Precisa ver o que esses caras estavam aprontando, porque me parece uma desculpinha mal contada deles, hein?
Olha, Lucas, essa é uma forte possibilidade. Isso aí pode ser, mas eu acho mais capaz de alienígena. Cara, faz mais sentido.
Tá bom, Rafael. Tá bom. Com certeza faz mais sentido alienígena.
Mas, porra, cara, por que não? Por que não? Por que não faria? Alienígena encaixa melhor com a história.
Claro.
O cara saiu na praia, tá? E ele tem que deixar o barco em algum lugar. Atracar barco, dependendo do tamanho, mesmo que seja. Se não for uma canoa, tem que atracar em algum lugar. Se ninguém viu esse barco em algum lugar e eles não pararam em nenhuma ilha próxima...
Mas beleza. Mas aí a gente tem que levar em conta que não tem testemunhas. Se passaram 3 dias, a guarda costeira estava procurando. Então quer dizer que provavelmente eles procuraram em outros locais que eles poderiam ter aportado, né? Falar, pô, será que eles vieram pra cá e tal? Perguntar, né? Então assim, ninguém viu o barco deles e tal. Então, a não ser que eles foram pra um lugar sem ninguém, sei lá. Eles foram pra uma ilha deserta correr nu, andar pelado, Brokeback Mountain ou qualquer merda assim. Aí, só que aí eu não sei.
Se eles não foram pra uma ilha, se eles foram pra uma ilha na região... Ok, mas se não tiver essa ilha, se não tiver essa possibilidade, o mistério é muito forte, porque a pessoa não pode...
Eles não precisam estar escondidos em uma ilha, né? Eles podem ter saído, aí a hora que ninguém
tá vendo,
voltou, escondeu o barco, ficou fazendo qualquer coisa por 3 dias que a gente não sabe, e depois fingiu que tava retornando de alguma forma. Mas tem uma cara de se beber não case... Bem gritante, assim, essa história. Mas se não for esse o caso, se eles realmente sumiram, eu acho que a gente pode assumir aqui que eles não só viajaram no tempo, como também, de alguma forma, do local. Porque se a guarda costeira procurou por eles e não encontrou eles, então eles não só fizeram uma travessia temporal, né? Eles sumiram daquele lugar.
Vocês já viram aqueles relatos de funil de nuvens que a pessoa viaja horas... Horas ou dias, enfim, mas...
Tipo Donnie Darko?
Não, tem um relato de um cara que levantou voo num avião monomotor, acho que foi nos Estados Unidos. E ele falou que visualizou um funil de nuvens, né? O avião passou ali por dentro, e depois que esse funil de nuvens, ele já tava chegando no destino dele. E ele não... E quando ele pousou, quando ele pousa, ele só tinha gastado combustível referente a 15 minutos e ele voou de um lugar pro outro, ele deveria ter voado acho que 4 ou 5 horas. Ele gastou um de 15 minutos.
Ó, eu vou dar uma dica pra quem é piloto de qualquer tipo de avião.
Não use drogas.
Que cuzão. A dica é a seguinte, cara. Se você vê um funil de nuvens, não entre dentro dela, cara. Você está dirigindo,
não, mas
pilotando um avião.
Mas aí que não tá.
Entre no funil, não eu entre tava... dentro do tornado.
Não, aí que tá. Não é pra baixo. É as nuvens formando um funil reto, entendeu?
Não, sim, eu entendi, cara. Se você vê um funil de nuvens, eu acho que é uma boa hora você tentar fazer um pouso de emergência, dar meia volta. Não entre num funil de nuvens, cara. Tem muita chance de dar ruim, hein?
Eu sei que nesse lance, ele pousa, né? Ele relata, ele fala que o radar apareceu do nada, ele depois vai falar, eu saí de tal lugar, o pessoal, pô, mas você não pode, tu não gastou combustível, aquela coisa toda. E o cara não teve explicação. Isso é, foi uma provavelmente algum furo no espaço-tempo, sei lá, o que pode explicar isso. Esse aí não tem nada a ver com alienígena, aparentemente. E tem relatos de pessoas que são abduzidas, vêem algum brilho na estrada, param pra olhar, quando voltam pro carro, passaram-se horas e a pessoa não reparou.
Né? Cara, me lembrou...
Lá nos Estados Unidos tem essa história. O casal sai, olha, e quando volta, se passaram várias horas e eles não repararam. Eu nunca vi história de demônio que passa tempo, mas já vi de alienígena e desse tal de funil de nuvens e tal.
Me lembrou bastante Lost, cara. Aquela parte em quando a ilha some, e some todo mundo que tá em volta em um raio grande, assim. Parece que eles... teletransportaram no tempo e no espaço, estilo Lost, cara. Eu sempre evito, assim, usar aliens como explicação, mas se a história é verdade, cara, eu acho que é bem difícil explicar ela sem usar nenhum fenômeno sobrenatural.
Mas aliens não são fenômenos sobrenatural. Aliens são fenômenos naturais.
Ok, tudo bem, tudo bem.
Cara, é, realmente, eu gosto dessas histórias de alteração de fluxo temporal, como se a pessoa tivesse, enfim, ido pra algum lugar e passou muito tempo, mas é que, enfim, eles não relataram nada relacionado a OVNI, né? OVNI, no caso, luz no céu. E eles nem sentiram nada de estranho, mas não descarta essa hipótese. Você tem aquele filme Contatos Imediatos de Quarto Grau?
Maravilhoso. Pena que não é de verdade.
Então, ele é bem conhecido, ele tem um formato meio mockumentary mesmo, ele mistura atores reais com atores reais, fingindo que são pessoas reais, né? E que é bem isso, né? Tipo, uma cidadezinha, né? Tem um número grande de pessoas que desaparecem e reaparecem, ninguém entende, eles começam a tentar verificar o que tá acontecendo. E eles sempre lembram de uma coisa em comum, que é a coruja, né?
Uhum.
Coruja que eles sempre veem que é algo, algo incomum no, no, nos sonhos deles. E quando eles vão enfim, escavando aquilo psicologicamente, vão descobrir que, na verdade, eram aliens que pegavam eles, faziam os experimentos e alteravam a memória deles e colocavam um símbolo ali, alguma coisa que, enfim, era como se fosse a chave daquilo tudo, né? Da memória. E é interessantíssimo, né, cara? Pra quem curte ufologia, eu acho que esse tipo de relato é um prato cheio, né? Encerramos aqui mais um episódio de Aconteceu Comigo, do Mundo Freak Confidencial. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Lucas Valaminuti, que tá aqui com a gente.
Aê, obrigado, André. Adoro vir aqui. Tô devendo mais participação com maior frequência. E, galera, quem gosta de trocar ideia, aparece no Twitter. Não vem no Facebook, não, que eu uso pouco. Mas no Twitter, ó, abraço todo mundo.
Quem gosta de troca-troca é com o Lucas mesmo.
Ele não só abraça, como ele manda nudes, viu, no Twitter lá. Quem quiser, assim, só chegar com jeitinho, ele manda.
Um jeitinho, nossa.
É, ele troca, na realidade, ele troca, né? Porque...
É, mas foi isso que eu falei, troca-troca, né, cara? É um troca-troca gostoso.
Virei putão do mundo freak, que beleza.
Mas isso é algo bom.
Temos aqui também, obrigado aí, Rafael Jacaúna, pelo comparecimento.
Ô, rapaz, quando meu computador funciona, quando o microfone tá funcionando, quando a internet tá funcionando, quando eu trago aí, né? Dá só gravar, cara. A gente aparece aí, e como o Lucas falou... Procura lá no Twitter, que o Facebook tá um saco, meu irmão, não aguento mais.
É isso mesmo, cara, não aguento mais.
Essas correntes, puta caraca, não tem
Twitter, condição, galera, cara. Twitter.
E muito obrigado aí, Juliana.
Oh, de nada, meu amor, eu adoro vir participar do Mundo Freak, adoro vir falar desses causos insólitos, que não são insólitos, que é outro programa. Mas, número um, sim, o Twitter é um lugar muito melhor do que o Facebook, então vai lá. Lá a gente fala mais coisas legais. E, número dois, se vocês não ouviram ainda... Abra um coração de vocês para um podcast tão chuchuzinho, que é o Ponto G. A gente fala de umas minas muito sensacionais lá. E a gente gravou um episódio essa semana muito legal, viu? Acho que vocês deveriam ir lá. Acho que o público do Mundo Freak vai gostar.
Ai, Juliana, mas eu sou homem. Posso escutar o Ponto G? Escuta, rapaz! Escuta aqui.
Pode.
Demais.
Pode escutar aqui, sim. Escuta aqui, é pra todo mundo.
Eu vou arriscar.
A gente fala de meninas, mas é pra todo mundo. Nós falamos de umas meninas que ficaram assim meio esquecidas, sabe? Fizeram umas coisas legais, mas ficaram meio esquecidas. Então é bom.
Vou aprender, rapaz.
Olha só, pessoal, quando você for me seguir no Twitter, vai conta em risco, tá? Porque às vezes eu posso meio indecente. Então, por favor, tem que reconsiderar aqui.
Caralho! Tá. G13.
Agora vai bombar. Tá. Vai publicar esse episódio. 500 novos seguidores para a Verja Kaona.
Não, é porque a minha esposa falou assim: não, fica indicando Twitter, não, porque Twitter, de repente, tu posta coisa pornográfica lá, vai ofender as pessoas. Eu falei assim: porra, mas se a pessoa ofender, ela não me segue, cara. Não, obrigado, não.
Não, nudes são coisas naturais, não ofendem, são coisas bonitas.
Eu posso encerrar o episódio, gente?
Eu tenho que ir, cara.
Oi, aê! Não olhe para trás, porque tem...
Até.
Tem coisas de mais de 8 anos aí, tem menores de idade. Tchau.